prazer falar com todos os amigos ouvintes da nossa Rádio Cabiúna, falar com os amigos de Bandeirantes e também dos municípios da nossa região. Aos que não me ouviram ainda esse ano, eu quero desejar um feliz 2020, um ano próspero e que nós possamos, de fato, melhorar muito a nossa economia com a geração de empregos e renda, especialmente que, na minha avaliação, é a questão mais importante para 2020. Mas eu quero dizer, Sérgio, que nós estamos sediando no próximo dia 25, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, um encontro estadual do PSB Mulher. PSB é o Partido Socialista Brasileiro, partido que eu tenho a honra de integrar, um partido que está fazendo um projeto de autorreforma. O partido tem discutido os grandes temas, né, que nós temos em relação ao presente, mas também olhando o futuro, principalmente um futuro que cada dia mais ele modifica, né? E nós temos que nos adaptar a esse mundo novo, né, da tecnologia, desse mundo que está mudando muito rapidamente, esse processo do conhecimento que leva as pessoas a terem cada vez mais que estudar para poder, de fato, conseguir inserção no mercado de trabalho. Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, é marcado por uma desigualdade social gigante. Dentro da desigualdade social, nós temos que destacar dois grandes grupos que são aqueles que mais, diria que a sociedade como um todo, devem a esses dois grupos. Primeiro, claro, aos afrodescendentes, né, aos negros. Nós sabemos que a chaga da escravidão no Brasil é muito grave e ela traz consequências até hoje muito impactantes para todos aqueles que descendem, né, dos escravos, de pessoas que foram capturadas na África, trazidas ao Brasil nos navios negreiros, aqui foram exploradas, sofreram todo tipo de humilhação e de privação que alguém pode sofrer. Então, indiscutivelmente, a população afrodescendente merece sempre ter políticas públicas afirmativas para poder fazer com que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho e ter condições, daí sim, de igualdade, da medida que se dá condições para ela poder disputar com outros que tiveram sempre condições melhores. E, por outro lado, as mulheres. As mulheres é outro grupo social no Brasil, embora sejam maioria, elas ainda sofrem uma grande discriminação. No mercado de trabalho mesmo, é um grande exemplo. A mulher, ela ganha, em média, 30% a menos que o homem para desempenhar a mesma atividade. E nós sabemos ainda o seguinte, que na política, por isso que esse encontro é feito por um partido político, na política, então, nós temos um número muito reduzido de mulheres. Você pega qualquer cidade, você vai ver que o número de mulheres na política é muito reduzido. Na administração pública, as mulheres sempre são em posição minoritária em relação aos homens. O que o PSB quer é justamente fazer com que a mulher tenha uma participação maior na política. E vou lhe dizer, não é só no PSB, nós queremos que a mulher, independente do partido político, ela possa participar ativamente da sociedade onde ela está inserida, porque as mulheres, nós sabemos hoje, o maior número de professoras são do gênero feminino, as mulheres são excelentes juízas, são promotoras, são médicas, são engenheiras, ou seja, ocupam todas as áreas do conhecimento, as mulheres, elas têm posição de destaque. Aonde elas não têm posição de destaque? Nas próprias empresas ainda, inclusive no setor privado. O número de mulheres no comando da empresa privada ainda é muito menor do que os homens. Ainda há, de fato, de forma persistente, um machismo presente na nossa sociedade. E a política, ela replica isso, ela espelha isso. Por isso que é importante você ter mulheres atuando na política. Bandeirantes, nós temos as nossas vereadoras, né, que atuam e sempre têm dado bom exemplo, né, de trabalho, dedicação, de esforço. E nós queremos mais mulheres nos legislativos estaduais, queremos mais mulheres como prefeitas, vice-prefeitas no estado do Paraná e buscamos fortalecer a luta pelos direitos da mulher. Por isso que esse evento de sábado, ele é muito importante, que ele significa uma largada, né, de um trabalho que está sendo realizado hoje conduzido pela Mariesi, é uma pessoa que tem uma atuação muito forte, mas com um forte apoio de todas as mulheres do partido, né? Então, nós estamos muito esperançosos que nós possamos avançar muito nesses próximos anos com esse trabalho que está sendo realizado de fortalecimento. Mas diria assim, fortalecimento da luta da mulher. Nós queremos ver a mulher, para usar um termo da moda, empoderada. A mulher tem que exercer funções de comando, seja aonde for. Esse é, talvez, da forma contemporaneamente, um dos maiores desafios que o nosso país tem. Você vê que tem mulheres dando grandes exemplos de competência, né, nos cargos que exercem. Pega o governo Bolsonaro, se você vê, por exemplo, a ministra da Agricultura, é talvez um dos melhores ministros que nós temos hoje do governo federal. Uma mulher tocando uma área do agronegócio e ao mesmo tempo com muita competência. Ou seja, dá a opção de comando para uma mulher, que a gente tem certeza que a mulher faz tudo e faz muito bem feito. Então veja, o que nós temos que fazer, na verdade, é que as mulheres possam efetivamente dar um passo à frente. Veja o Bandeirantes, você vê lá, por exemplo, nós temos a Daiane, que é a secretária da Saúde, a Valquíria da Educação, para dar dois exemplos de gestoras municipais, né, que têm uma atuação forte naquilo que elas conduzem de políticas públicas. Mas essas mulheres têm que dar um passo à frente, como as mulheres, as nossas amigas que são vereadoras, né, destacaria obviamente a Sônia, a Tatiane, a própria Mônica, que também é vereadora. As mulheres, elas têm que conseguir avançar com esse esforço. Agora, nós, homens que estamos na política, nós temos que ajudar a abrir esse espaço, porque senão a política continua sendo esse espaço machista de reprodução do poder masculino na sociedade, muito fortemente na política. Mulher na política não significa que ela vai se masculinizar ou que vai ter outra característica, não. A mulher tem que trazer justamente a firmeza, a coerência, a dedicação, a honestidade, né? Olha, eu vou ser honesto. Meu sentimento é o seguinte, as mulheres são muito mais honestas no desempenho das suas tarefas. Nós temos que qualificar a política e garantir espaços, abrir espaços para a participação da mulher. Olha, o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, ele fez uma inovação. Metade do ministério que ele escolheu na Espanha é do gênero feminino, são mulheres. Então, isso vai mudando, Serginho, a qualidade do serviço público, vai mudando a qualidade da política. E nós temos que seguir esses bons exemplos.
Olha, o senhor citou alguns exemplos aí de mulheres, né, em posição de destaque. Vou pegar nossa região aqui, a reitora da UEMP, a professora Fátima Padoan, que foi inclusive reconduzida pelo belíssimo trabalho. Nós temos três juízas aqui em Bandeirantes, mais uma promotora. Isso, se eu não estiver enganado, eu não esqueci alguns outros cargos de relevância. Mas estou falando cargos assim de realmente destaque, de posição na sociedade. Então parece que nós estamos um pouco à frente até.
Não, estamos mesmo. Mas veja, os problemas que nós temos em relação à mulher, vamos dar um exemplo aqui. O Paraná é o terceiro estado que mais violência é cometida contra a mulher. Nós temos visto aí, está nas TVs aí hoje, dois homicídios feitos contra mulheres por conta, obviamente, de maridos que saíram do relacionamento conjugal e o cidadão não aceitou. Nós temos problemas graves. As políticas públicas destinadas às mulheres, quando elas são feitas por mulheres, muda muito a qualidade, porque você vai trabalhar com a especificidade daquilo que tem que ser feito. Por isso que a gente tem que ter, de fato, avanços iguais a esse que nós estamos procurando trazer para o PSB, de poder, de fato, dar um foco diferenciado na participação das mulheres nas atividades do nosso partido e abrir. Então eu quero convidar, viu, Serginho, a todas as mulheres filiadas ou não ao PSB que desejarem participar. O encontro é no próximo sábado. No site do PSB tem lá a ficha de inscrição. Para nós é uma honra quem puder e quiser participar. E nós vamos dobrar também, vamos fazer esses encontros regionais, vamos fortalecer a participação da mulher na política, que a gente sabe é fundamental.
Bom, Vamos, então, às coisas a nível de Estado. Nós tivemos ontem, mais uma vez, a redução. Eu falo mais uma vez porque não é a primeira, né, do pedágio. Pode não ser o ideal, mas pelo menos houve uma redução de 25,77%, se eu não estou enganado aí com o índice. O senhor acredita que isso permanece? Porque é um liminar, ou pode ser derrubado novamente?
Veja, na verdade, Sérgio, essa liminar é aquela decisão dada pelo juiz Rogério Tanguçu, ainda no ano passado, com base naquela anulação que fez daqueles aditivos que geraram os degraus tarifários para que a Econorte pudesse ilicitamente aumentar a tarifa. Já está comprovado que os degraus tarifários foram conquistados por confissão do ex-presidente da Econorte, o Dr. Hélio Gama, que ele pagou propina para o ex-diretor-geral do DR e para outros agentes públicos para poder obter os degraus tarifários. O juiz federal Rogério Tanguçu nada mais fez do que aplicar a lei e declarar nulo esses contratos, mas eles haviam conseguido decisões judiciais que, onde foi revertido isso, e é uma ação civil pública, essa que nós estamos tratando hoje, é uma ação civil pública que foi ingressada pelo Estado do Paraná, pela PGE e o DR, que representa o Estado como poder concedente dessas rodovias, e agora foi um agravo que o Estado havia feito no TRF-4 e a decisão foi dada. É claro que é uma decisão provisória, mas eu não tenho dúvida que é mais um avanço. Eu, claro que tenho receios que o STJ, o STF, possa rever essa decisão, mas eu estou confiante que nós estamos, cada dia que passa, consolidando melhor. Então, eu entendo assim, esse ano nós já tivemos duas vitórias importantes. A primeira foi a Controladoria Geral do Estado declarar justamente a inidoneidade de duas concessionárias, da Rodonorte e da Eco Cataratas e Ecovias. Na verdade, são três concessionárias de pedágio, que fizeram acordos de leniência. O Estado ali também agiu muito fortemente nessa questão. Uma decisão administrativa extremamente importante. E agora essa decisão judicial que trata da redução da tarifa. Hoje, inclusive, o preço já baixou, o preço já está reduzido. Nas três praças de pedágio, Jacarezinho, Sertaneja e também Jataizinho. Nós esperamos que continue. Eu sei que ainda o pedágio fica muito caro com esse valor, mesmo com essa redução. Ainda assim, é muito alto o valor do pedágio. Mas, de qualquer forma, é uma vitória importante e a gente tem que comemorar isso, né, do ponto de vista, inclusive, dessa boa gestão. Cumprimentar a Procuradoria Geral do Estado, a Procuradora Letícia Ferreira, o Procurador Juliano, que tem atuado muito fortemente nisso, né, um jovem ainda dedicado, mas que tem tido grandes resultados na sua atuação. E, por outro lado, penso eu assim, que também há de se destacar aí, de forma muito importante, a participação efetiva do governador do Estado, o Carlos Massa, o Ratinho Júnior, porque ele tem dado os comandos para agir. E acho que tem tido uma postura muito correta nisso. Tenho, aliás, creio que nós temos que discutir muito aí essas novas concessões, estou preocupado com isso, mas isso é uma outra questão.
Como que está Romanelli, com recursos para Bandeirantes em especial?
Bom, veja, nós fizemos as liberações, né, na área da saúde, na área de pavimentação asfáltica, de infraestrutura para o parque industrial. Nós temos, enfim, recursos que estão liberados, disponibilizados. Aliás, eu dizia para você, né, outro dia ainda, a única pendência que eu tenho hoje em relação a Bandeirantes é uma demanda que me foi formulada pela vereadora Sônia, da construção da clínica de fisioterapia, não é? De fazer, de fato, uma nova clínica em Bandeirantes. Essa é uma pendência que temos aqui para liberar. Agora, todo o resto que foi demandado, nós já liberamos os recursos e agora, obviamente, o governo quer os projetos da Prefeitura de Bandeirantes para poder ir liberando de acordo com a execução das obras. Então, eu diria assim, né, que a bola está com o prefeito Lino Martins, né, que é nosso parceiro, que está trabalhando e com a sua equipe, né, está fazendo o desenvolvimento desses projetos. 2020, não tenho dúvida, será um ano com muitas obras em Bandeirantes, obras importantes que vão estar atendendo a demanda da população.
Obrigado, então, da participação do senhor dentro do jornal Operação Cidade.
Eu que agradeço, querido. Um grande abraço a você e fique com Deus.